Para a Rádio CBN, estamos recebendo em nossa programação o presidente da Associação Paranaense de Professores de Espanhol do Paraná, professor Gilson Rodrigo Wojcinski, e também a professora Ellen Cristina Gonçalves, que faz parte da associação, e ainda o professor Ederson José de Lima, que é do Colegiado de Letras e Espanhol aqui da Unespar de União da Vitória. O senhor participou de um evento importante na noite desta quinta-feira aqui em União da Vitória, para poder explanar a toda a população aqui da região, a importância, né, do desenvolvimento, do aprendizado da língua espanhola e também o trabalho que vocês realizam durante a associação. O senhor pode especificar para a gente?
Então, nós somos recebidos pelos professores do Departamento de Letras aqui da Unespar, a Unespar na qual eu me formei, mas antes era a FAF, né, a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras. Tenho meus familiares todos aqui na região também. E a associação a qual nós trazemos aqui, que é a nossa segunda vez já na Unespar, então é para trazer as ideias e reflexões sobre a pluralidade linguística. A nossa associação ela foi criada na década de 80, né? Em 25 de maio de 85, e desde então nós estamos fazendo essas discussões em todos os municípios, as universidades do Paraná, para falar um pouquinho não só da nossa língua, né, de atuação, que é o espanhol, como língua estrangeira, mas também para dialogar com esse público que está em constante formação, esses, portanto, futuros professores, sobre a realidade, o cenário após grandes reformas que nós tivemos na educação. Entre elas, né, dentro dessas reformas todas, a questão do componente curricular, né, que vai ocupar a matriz curricular das escolas públicas, seja na questão municipal, né, toda a educação infantil, quanto as escolas, né, que são mantidas pelo governo estadual, que ofertam os anos finais, né, do ensino fundamental e ensino médio.
A questão dos princípios da associação.
Então, nós trabalhamos dentro dessa perspectiva, não só para caracterizar como língua espanhola, mas pluralidade. Inclusive, em 2017, nós criamos um fórum, que é o Fórum Estadual das Associações de Professores de Línguas, na qual integram a Associação de Língua Francesa do Paraná, de Língua Italiana e também a Plepar de Língua Inglesa. Então, nós levantamos a mesma bandeira pela pluralidade, porque nós acreditamos que há espaço, sim, para todas as línguas, né? Então, nós temos alguns dispositivos legais nesse sentido e aí que entra essa articulação a partir da associação, que é uma congregação de professores, né? Professores da educação básica, de centros de línguas privados, da própria universidade. Temos, por exemplo, aqui a colega professora Ellen, que é do IFPR, né, de Curitiba. Os próprios professores do IFPR, né, professora Ellen, também se articulam nesse sentido, porque há oferta do espanhol dentro dos cursos do IFPR. Uhum. Então, nós temos essa concepção de que há espaço, portanto, até a questão geopolítica nesse sentido, né? Então, é a congregação de profissionais da área. Então, nós também temos como meta as discussões que nós promovemos anualmente. Inclusive, nós tivemos esse ano o nosso encontro de professores de espanhol, que foi na UNILA, em Foz do Iguaçu, onde nós damos espaço para essas articulações. A apresentação de pesquisas, né? Os TCCs dos estudantes, o projeto PIBID, as pesquisas dos próprios professores da universidade, seus cursos de extensão. Promovemos também intercâmbio, né? Cooperação com universidades estrangeiras. E também, detalhe que é importante que todos, né, saibam, não há só associação no Paraná. Então, basicamente, todos os estados no Brasil têm uma associação de professores de língua espanhola. Então, há uma articulação nacional, né, que levanta a mesma bandeira de pluralidade. E, claro, tem um momento que nós focamos, né, reservamos assim, para discutir especificamente a língua espanhola em todo esse cenário.
E esse pensamento de pluralidade que o senhor destacou, o senhor consegue perceber que nos outros estados conseguem desenvolver o trabalho da forma adequada, como vocês esperam que aconteça?
Acredito que sim, né? Então, como a gente utiliza as mídias atuais que nós temos que facilita, né, o nosso intercâmbio, as nossas relações e trocas de experiências, essas ações conjuntas, então, elas partem assim, desse movimento que a gente chama o Fica Espanhol, né? Uhum. Então, o Fica Espanhol no Paraná, inclusive o Fica Espanhol do Rio Grande do Sul, né, que foi o movimento, não é, professor Ellen, que lhe deu esse pontapé inicial para toda a discussão após a reforma, né, 2016 para cá. Todo mundo sabe o cenário, né, especificamente político que nós tivemos, que propiciou todo esse desencadeamento, né, dentro do ensino. Então, nós percebemos, sim, que as demais associações têm uma articulação conjunta e, claro, cada estado tem a sua própria realidade, cada município sua realidade específica e também, muitas vezes, não é só de vontade, né? Nós, né, levantamos a bandeira pela pluralidade ou somente por uma língua específica, mas também tem que ter, né, uma boa gestão, nós temos que acreditar também que os nossos representantes parlamentares também eles podem acreditar, né, que a educação, ela de certa forma é um pilar de sustentação para a formação do indivíduo, do cidadão, a língua estrangeira ela acaba oportunizando isso, né, dentro da área de linguagem, né? Ela pode contribuir, sim, por exemplo, com a língua portuguesa para essas avaliações que nós temos, né? Prova Paraná aqui no nosso estado, o IDEB.
E essa diferenciação de realidade que o senhor destacou a nível nacional, consegue perceber também aqui no estado? Tem alguma região que tem uma potencialização maior para poder desenvolver a língua espanhola?
Especificamente para a língua espanhola, nós vemos um potencial em região de fronteira também, né? Até a gente pergunta, que espanhol ensinar em região de fronteira, né? Então, essa vasta região fronteiriça que nós temos, Brasil afora, especificamente aqui no Paraná, então nós temos, assim, uma relação muito próxima, né, com os países vizinhos aqui. Inclusive, já tivemos um programa, me parece que era do MEC, né, Escolas de Fronteira, então, intercâmbio entre o estado, o município, que encaminhava professores e estudantes para ter uma vivência no país vizinho, e de lá vinham eles para ter essa vivência aqui também no nosso estado. Então, temos alguns municípios com potencial um pouco maior, por exemplo, Cascavel. Cascavel já desde a década de 90 oferta o espanhol no ensino infantil. Então, a própria prefeitura assumiu isso, a União Oeste de Cascavel acompanha, né, desde então. Então, há contratação de profissionais, há investimento na formação do professor de espanhol naquele município, a distribuição de aula também era de forma bem justa, então há um investimento no material didático para aquela criançada também. E vários outros municípios também estão, então, com projetos encaminhados. Ponta Grossa já há uma lei municipal de oferta, né, do espanhol para as crianças, então essas articulações aí. Então, como potencial, nós vemos umas cidades que já têm, então, essa vivência, portanto, né, de momentos anteriores, e os demais que estão em plena articulação com seus municípios, porque, né, os representantes ali da população acreditam que é possível, né, essa articulação e acrescentar, né, para esse público, em plena formação, um contato maior, né, com a língua, a cultura do outro, conhecer o outro e ressignificar a si mesmo.
Professora Ellen Cristina Gonçalves, também participando conosco aqui na programação da Rádio CBN, para ter um contato maior com a capital do estado, Curitiba, né, pelo trabalho no Instituto Federal do Paraná, IFPR. Como que é a receptividade desses alunos, dos pais, enfim, da importância do aprendizado da língua espanhola?
É uma satisfação estar aqui com vocês. Dentro do IFPR, a gente tem um acolhimento muito grande e a gente tem a parceria com o pessoal, os professores de inglês. Eles nos acolhem nesse sentido, de que seja a carga horária, seja qualitária, que tenha a oferta das duas línguas. E as famílias e os estudantes, eles gostam. Então, dentro do ensino médio integrado, muitos nos procuram, inclusive em horário de atendimento, fora do horário da sala de aula. Ai, professora, tenho dúvida, vou fazer o Enem em espanhol, você pode me ajudar? Eles vêm com outras questões. Então, tem sim essa receptividade, eles gostam bastante, eles participam dos projetos de pesquisa, de extensão. A gente tem, dentro do campus Curitiba, um projeto chamado Colores del Español, então as cores do espanhol, que a gente envolve, tenta integrar todos os 21 países nas atividades que a gente propõe. E durante a semana de pesquisa, a gente apresenta os resultados disso. E os acadêmicos, os nossos alunos, eles participam, eles se empenham, eles representam mesmo, eles assumem essa identidade do espanhol. Então, para nós, isso é bem significativo.
E há essa mentalidade da importância de uma segunda língua ou terceira língua para poder ter uma boa oportunidade de trabalho no futuro, né?
Sim, e muitos, assim como eles já fazem língua inglesa em escola de idiomas, eles já vêm, então, com uma bagagem de língua muito grande. E eles têm esse entendimento, então é muito legal dos nossos estudantes que eles percebem que, como eles não fazem espanhol fora, mas inglês eles fazem fora, eles querem aproveitar esse momento que eles têm com a gente na escola, na instituição. Então eles assumem mesmo que é importante saberem espanhol.
Está recebendo também o professor Ederson José Lima, que é do Colegiado de Letras Espanhol da Unespar, a instituição que tem uma tradição, né, uma marca muito forte no desenvolvimento, né, do trabalho, enfim, da língua estrangeira, em especial a língua espanhola. Professor, como o senhor vem percebendo essa questão do incentivo, a participação das pessoas, os envolvimentos, né, dos acadêmicos que estão cursando neste momento na instituição e que vão cursar ainda?
Eu venho em nome do colegiado aqui de Letras Português e Espanhol da Unespar, né, salientar a importância, que até inclusive o próprio professor Gilson aqui hoje, né, nessa manhã, salientou dessa questão do pluralismo linguístico, do acesso, né, a novas culturas e identidades. Eu posso dizer assim para Ricardo, para você, que nós que defendemos a educação pública e trazer também um pouco da educação pública, né, da universidade pública sólida e consolidada que nós temos aqui na região, que é a Unespar, é um ícone da educação pública, da universidade pública e gratuita, o trabalho que vem sendo realizado com a língua espanhola, né, a importância do espanhol hoje. E eu falo assim, Ricardo, como alguém que está desde 2007 na Unespar, que a procura pela língua espanhola, ela só vem aumentando. Ano a ano, nós estamos tendo essa projeção e aumento numérico, estatístico de alunos muito forte. E isso é o fruto do trabalho que vem sendo realizado, esse pensamento que nós temos de fortalecer a educação em nossa região. Isso é um projeto que hoje orienta os professores, o nosso colegiado. É. E assim, nós temos também assim, alguns projetos junto com a associação, estaremos aí em constante diálogo, trazendo e oportunizando essas reflexões aqui na região. Haja visto assim, Ricardo, que nós temos alguns dados assim, que nos chamam a atenção em relação à língua espanhola hoje, né, na contemporaneidade. Nós temos hoje cerca de 480 milhões de pessoas que falam o espanhol pelo mundo. Tá? Ela já se configura, Ricardo, a segunda língua comercialmente mais importante do mundo. Então, a magnitude, a dimensão que a língua espanhola vem tomando no cenário internacional, inclusive fazendo parte de currículos de países da Europa, como Suécia, né, a própria França hoje já incluiu em seu currículo escolar a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola. E assim, esse momento que a associação, né, nós aqui enquanto Universidade Pública e a Associação de Professores vem trazer como um marco o nosso encontro na noite de ontem, é justamente para mostrar à sociedade essa importância, que outros países, que o mundo já percebeu, né? Não há mais como negligenciar o pluralismo, né? Por questões econômicas, culturais, identitárias. E nós estamos nesse intento de mostrar também a nossa comunidade do Vale do Iguaçu, da nossa região, dos municípios da Ansupar, né? A importância do espanhol no cenário mundial hoje. Eu não tenho dúvida, Ricardo, que o espanhol assumirá esse primeiro lugar, esse lugar de destaque como a língua mais falada no mundo. Nós teremos uma projeção a curto prazo desse quadro. Não tenho dúvida disso.
Professor Gilson, a gente destacou há pouco com a professora Ellen da importância, né, da consciência, aliás, dos jovens para poder aprender a língua espanhola com o pensamento em uma boa oportunidade de trabalho no futuro. Mas isso vale para todas as idades, até para a questão turística. Nossos vizinhos têm a língua espanhola, né, como a sua essência. Então favorece também nesse aspecto, né?
Isso mesmo. Então, um detalhe que você me chama a atenção, por exemplo, no mundo do jovem, né, a questão do Enem. Uhum. O Exame Nacional do Ensino Médio, né, desde 2010, ele já coloca para avaliação a língua inglesa e a língua espanhola. Então, aí nós temos também então, um ponto de reflexão da razão pela qual, né, a língua espanhola deve permanecer também no currículo. Não só em razão necessariamente do Enem, mas o Enem é justamente então, né, uma das portas que se abre para esse jovem entrar na universidade. Então, nós temos dados, inclusive, do próprio INEP, que mais de 60% dos inscritos, né, no Enem, eles acabam optando pela língua espanhola. E não é pelo mito da facilidade, né? Uhum. Mas sim porque ele se reconheceu com aquele idioma que ele acabou estudando. Seja via um cursinho que muitas vezes é focado, né, para a leitura, ou em centro de línguas, que é o nosso caso aqui no estado do Paraná, né? Você falava então a questão das faixas etárias. O CELEM, que é o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, então ele está aí em todos os municípios do Paraná, em quase todas as escolas públicas paranaenses, e é um centro de línguas, um espaço pedagógico que atende o aluno do ensino fundamental, do ensino médio, ensino técnico, pode estar atendendo um radialista também. Nós temos os universitários que também aproveitam o estudo do CELEM. Ou seja, todos têm a oportunidade de estar, né, aprendendo a língua, e essa questão que o professor Edson salientou aqui da questão identitária, né? Você se reconhece no outro, faz a ressignificação de si mesmo. Então, os dados que o professor Edson trouxe também são extremamente importantes, né? Então, essa proporção de 21 países tem o idioma, né, como língua oficial. 480 milhões de falantes são nativos. Então, com relação ao número total, né, de estudantes, etc., então, nós só perdemos um pouquinho para a língua mandarim, né, uhum, dada aquela população. Então, é a segunda língua de falantes nativos no mundo, de comunicação no mundo. As redes sociais, Facebook, Twitter, Wikipedia, são muito utilizadas em língua espanhola também. Os vestibulares de muitas universidades, né? A própria Unespar aqui, a UFPR, oferta não só o espanhol como opção para o vestibular, mas o francês, o italiano, o alemão. Então, tem essas várias possibilidades aí. Então, muitas vezes a pessoa se reconhece naquela língua e ela tem a oportunidade que, a partir daquela língua, então, ela escolher para uma entrada em vestibular, para o Enem e para a vida como um todo, né? Você comentava essa questão, o professor Ederson também, de comércio, de mercado de trabalho. Então, o espanhol acaba impulsionando também, né? Funciona bem como uma ferramenta estratégica, né? Aí nós podemos resgatar a ideia de Mercosul. Temos região fronteiriça aqui, né? Temos a Argentina, temos o Paraguai. Então, nada mais interessante que, né, estreitar esses laços aí, porque a língua acaba nos unindo também, né? Seja no social, nessa questão econômica, comercial também. Então, pode ser também uma estratégia para o Estado, né, esse investimento, para alavancar e para facilitar, né, essas relações comerciais que nós tanto desejamos e precisamos aí, né?
A questão do mito da facilidade da língua, ele vem se perdendo com o passar do tempo?
Eu acredito que sim, né? Talvez seja uma das primeiras lições que nós, né, no primeiro contato com os alunos, acabamos, né, colocando para eles e desconstruindo isso tudo, né? Mostrando que essa questão, ao mesmo tempo, da semelhança entre as línguas, em razão da sua origem, que é o latim, que aparentemente nos dá a ideia de ser igual, semelhante, né, acaba nos distanciando também, né? Então, essa semelhança acaba ocasionando esse distanciamento. Vamos observar alguns elementos de língua muito semelhantes, estrutura da língua, contudo, né? Questão de pronúncia, posicionamento, as próprias expressões idiomáticas são diferenciadas, né? Então, não há um único espanhol, na verdade. Nós falávamos ontem, na nossa fala aqui, dentro do grupo Unespar, sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, que adere a ideia de inglês como língua franca. Então, não é só o inglês falado, por exemplo, nos países que o têm como língua oficial. Daí nós refletimos. E o espanhol, que tem 21 países como língua oficial, por exemplo. Podemos pensar numa ideia de espanhol como língua franca? Ou seja, o espanhol também é falado por outros países, por outras pessoas que não o têm como língua materna, por exemplo, né? Então, é uma dimensão, né? Essa vasta questão fronteiriça que nós temos, que faz muito mais sentido a relação da língua espanhola como componente curricular do que outra. Isso não quer dizer que nós estamos criticando outra língua, né? Mas nas discussões nós percebemos que há espaço, sim, para todas, né? Essa BNCC que eu falo, que é interessante, nesse momento os municípios, né, e os próprios estados estão rediscutindo seus projetos políticos pedagógicos, suas propostas pedagógicas e verificando uma base nacional comum, né, esse comum de disciplinas, componentes, mas ela, ao mesmo tempo, dá uma prerrogativa para que nós da comunidade, né, quem está nos ouvindo, por exemplo, né, que possamos escolher outros componentes curriculares, por que não outras línguas estrangeiras? Falávamos também durante a viagem, nossa vinda, né, de Curitiba até a União da Vitória, essa região que nós temos aqui com colonização ucraniana, polonesa. Faz mais sentido essas raízes do que alguma outra, por exemplo, né? Então é interessante voltar uma prerrogativa que nós já tivemos na LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a comunidade escolar possa escolher, né, aquela língua que eles acreditam que seja a mais interessante para eles. Interessante no sentido, assim, que sabe, de reconhecimento, identidade, etc.
Nessa questão de chegar a uma região que tem uma origem totalmente diferente, como o senhor acabou de citar, que é uma região que tem bastante ucranianos, acaba sendo mais complicado, mais difícil de implantar um projeto voltado ao espanhol nesse tipo de região?
Eu não vejo difícil, até porque, assim, historicamente, nós temos no currículo escolar a língua inglesa. Ela nunca foi língua obrigatória, na verdade. Então, desde de 96, com essa LDB, a Lei Nacional, nós tínhamos essa prerrogativa, que as comunidades escolares, isso é interessante também a gente colocar aqui. O que é uma comunidade escolar? Ela é formada pelos pais, pelos alunos, professores e funcionários. São eles que têm esse poder, esse direito de escolher a língua estrangeira, pelo menos tinha antes da reforma, né? Então, a língua inglesa nunca foi, de certa forma, obrigatória. Então, por isso que alguma região aqui, me parece que Rio Azul, né, Ederson? Essa região aqui de Prudentópolis, eles têm a língua ucraniana. Então, esse resgate, essa manutenção das raízes, né? E aí outras línguas caberiam, por exemplo, através do Selém, ou como um componente curricular a ser complementado no currículo. Dá para a gente colocar a ideia aqui também, de questão de localidade. Por exemplo, eu sou de origem polonesa, Wojcinski, né, Ellen? Isso. E me identifiquei, me apaixonei pelo espanhol, porque eu fui estudante aqui em São Mateus do Sul, no Colégio Estadual São Mateus, que eu fiz o CELEM, me apaixonei pela língua e aquilo que a gente fala, né? Agora há pouco falamos de questão do trabalho. Então, o CELEM acabou também oportunizando a minha formação profissional, né? Uhum. Dá para colocar um exemplo, o Colégio Estadual do Paraná, onde eu trabalho em Curitiba, que ele tem uma matriz curricular, uma jornada de 30 horas. Então, os alunos têm 6 horas aulas diárias, diferentemente das demais escolas, têm 5 aulas por dia. Essa extensão para 30 horas foi possível, e aí os professores nesse coletivo, de forma democrática, transparente, essa comunidade escolar optou para que o ensino fundamental do 6º ou 9º ano pudessem ter 2 aulas na semana de inglês e outras 2 de espanhol, além de desenho geométrico, que foi mais um outro componente curricular adicionado à matriz curricular. Então, a gente vê que há possibilidades, né? Então, as comunidades escolares, né, mais do que nunca, elas têm que conversar com os diretores da escola municipal, das escolas estaduais, articular. Os pais têm que comparecer, ser presentes na escola, né? Para conversar, tirar as dúvidas, né? Impulsionar isso, perguntar, mas por que não essa língua, outra língua, algum outro componente curricular? Talvez uma determinada localidade exija não necessariamente outras línguas, mas algum componente curricular mais correspondente à realidade, alguma coisa relacionada à questão de agricultura, à construção civil também, não só pensando em formação técnica, né?
Uhum. Para a gente poder finalizar, ponto de vista de vocês três, a respeito do que seria necessário, o ideal, questão estrutural, para poder potencializar ainda mais, tanto escola pública, escola particular, ensino médio, ensino fundamental, a língua espanhola. O que seria necessário para que este aprendizado tivesse um fortalecimento ainda maior?
Então, eu inicio dizendo aqui que observar esses dispositivos legais que nós temos, entender, portanto, e reitero aqui, essa Base Nacional Comum Curricular, ela não é necessariamente um currículo engessado, embora tenha as suas diretrizes normativas, mas há a possibilidade, sim, de complementar esse currículo. E complementá-lo é ofertando outros componentes curriculares, que podem ser outras tantas línguas estrangeiras ou algum outro componente que aquela dada comunidade acaba entendendo interessante para eles. Ressaltar aqui de novo, né, que a comunidade escolar deve participar dessas decisões, não é só o diretor de escola que decide, não é só o nosso representante municipal, vereador, prefeito, deputado que decide, né? Então é interessante que esses parlamentares também possam ouvir o que a sociedade tem a contribuir. Nós temos muito a contribuir como, né, cidadão para essa educação que nós tanto almejamos e queremos, de qualidade, equidade, nesse sentido. Então, possibilidades são várias, né? Extensão da carga horária, essa articulação por consenso, né, para que as pessoas entendam que ninguém perde com isso. Na verdade, é a comunidade, os nossos alunos em formação é que ganham. E as nossas crianças estão aí, eu acredito que, almejando muito aprender outras línguas, entender outras culturas e se posicionar melhor nesse mundo que nós temos.
Professora Ellen.
Eu estou de acordo com a fala do professor Gilson, e eu entendo que é preciso também, além de que as questões políticas sejam envolvidas, que a comunidade escolar aceite que é necessária a oferta de mais de uma língua.
Uhum.
Que não precisa ser monolíngua, você não precisa falar apenas uma língua. Sim, você pode ser pluri e você pode ter acesso àquela língua estrangeira e por meio daquela você conhecer outras também. Então, eu acho que a instituição escola precisa ter esse olhar diferente. Olha, eu posso aprender espanhol, mas eu também posso aprender francês, eu posso aprender ucraniano, russo, mandarim. E que isso vai só contribuir, não vai desmerecer em nada aquilo que você já tem de formação, né? Então, eu acho que, a partir do momento que a comunidade escolar te dá o apoio, isso vai deslanchar e, sim, que se faça chegar, então, até quem faz as legislações, né? Então, acho que isso é o que a gente precisa fortalecer ainda.
Professor Ederson?
Ricardo, eu compacto e comungo aqui com os colegas da associação esse pensamento de que nós precisamos ter uma articulação da sociedade civil organizada, a população começar a entender que a educação que queremos somos nós que construímos. Nós não podemos ser meros espectadores da educação. Nós temos que participar do processo de construção da educação que queremos aos nossos filhos e às gerações futuras. Eu gosto muito de usar aqui um teórico alemão, né? É o Habermas. O Habermas, ele diz que muito do que se configura, né, na sociedade, no Estado, é fruto do trabalho da esfera pública. E eu vejo que ainda falta na nossa sociedade essa conscientização. Os espaços de comunidades, o cidadão comum, que a gente diz, né, do seu dia a dia, da comunidade, ele ter essa consciência do que ele quer, que Estado ele quer, que educação eu quero para meus filhos. Né? E isso ainda nós estamos muito longe de atingir. Eu penso que já caminhamos muito. Estamos num processo, né, de um amadurecimento. Inclusive, isso é o verdadeiro princípio da democracia, uhum. O entendimento dos princípios democráticos, que é a efetiva participação do processo. Né? Não só no voto, né? Mas na sociedade que eu quero, né? Na educação que eu quero, no setor, no comércio que eu quero, no setor produtivo que eu quero, né, na cultura que eu quero. Então, nós somos agentes ativos neste processo. E a escola pública, a universidade pública, né, ela precisa desse engajamento da sociedade. Precisa esse olhar, né, da sociedade, essa participação, porque só assim nós continuaremos tendo educação pública nesse país, com a participação de todos. Isso é o verdadeiro sentido da palavra democracia. Precisamos exercitar isso.
Obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade. Professor Ellen, obrigado também pela gentileza da entrevista. Professor Gilson, presidente da Associação Paranaense de Professores de Espanhol do Paraná, obrigado pela gentileza e até a próxima oportunidade.